Olá, estou aqui com a Secretária Nacional de Pessoa com Deficiência, a Ana Paula Feminella. Eu converso com ela agora em ocasião do Dia Mundial das Doenças Raras, que é celebrado em 2023, no dia 28 de fevereiro. Primeiro, muito obrigado, secretária, por receber a gente logo após o carnaval. E a primeira questão é, quando eu entrei aqui no gabinete, eu vi uma placa ali escrito Doenças Raras. E me explicaram que ali funciona o Comitê das Doenças Raras, né, que é um comitê interministerial. A senhora poderia explicar para a gente qual é o papel desse comitê?
A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência coordena o Comitê de Doenças Raras. É um comitê interinstitucional, então envolve a ação para a promoção dos direitos humanos das pessoas com doenças raras, envolve não só o acesso à saúde, mas também a superação das discriminações que as pessoas com doenças raras sofrem. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, através da nossa secretaria, atua na articulação, na promoção da visibilidade dos direitos das pessoas com doenças raras e também promovendo aí o protagonismo na sociedade.
Certo. E em relação às atividades do Ministério da Saúde e às atividades do Ministério dos Direitos Humanos, como as duas se articulam, onde cada uma atua, como funciona isso?
Nós não vamos substituir, né, as funções do Ministério da Saúde. O que envolve a promoção, o diagnóstico, o acesso a medicamentos e tratamentos é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Há uma relação de colaboração entre o Ministério da Saúde, por exemplo, e o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Combate à Fome, e também outras ações em promoção, acesso ao emprego, à educação, né?
É difícil encontrar dados sobre pessoas com doenças raras. Então, como é que a gente pode argumentar a importância de se defender os direitos para essas pessoas com doenças raras? Onde que está isso? Está em que documento, que marco legal?
Além da Constituição, a própria Lei Brasileira de Inclusão prevê a avaliação biopsicossocial. Assim que regulamentada, né, devidamente, as pessoas com doenças raras também poderão fazer uso dessa avaliação biopsicossocial para apontar não só os impedimentos de ordem física, também as barreiras que encontram no ambiente para poder participar da sociedade. E também há legislação específica para quem tem doenças raras, tá? Então, há outros benefícios específicos. Além daqueles que, né, aquelas que se classificam como pessoa com deficiência, também vão se encaixar aí nos benefícios previstos na Convenção Internacional, na Lei Brasileira de Inclusão e outros benefícios sociais.
Qual é o caminho para acabar com a estigmatização, os preconceitos, essa visão até capacitista mesmo das pessoas com deficiências e, no caso, também pessoas com doenças raras que muitas vezes têm uma deficiência visível?
É muito importante essa perspectiva da diversidade de questões que envolvem as doenças raras. Então, são muitas as características, né? A heterogeneidade é imensa. Então, eu acredito que é com comunicação pública, é tornando a temática de interesse social geral, né? E aí está o papel da comunicação social, da IBC, de difundir essas perspectivas, porque são barreiras diferentes, né? Sim. E é incrível, como eu sou cadeirante também, visualizo muito isso, porque muitas vezes as pessoas vêm me abordar como se eu fosse somente usuária dos serviços de saúde, uhum. E não, sim, de todos os outros direitos, como a educação. Eu acho que também é muito motivado por aquela imagem usada nos banheiros, né, que estão muito popularizadas, são aquele ícone do cadeirante. E ainda a gente precisa superar essa perspectiva de que deficiência é só botar rampa que está resolvido ou botar elevador. Então, essa questão da invisibilidade das doenças raras se vence com comunicação, com educação desde o início, ampliar a perspectiva da diversidade humana, uma temática de interesse comum da sociedade, porque ninguém está livre de adquirir uma doença ou de se desenvolver alguma doença rara.
Em 2020, a gente teve a pandemia e, com ela, imagino que a dificuldade para pessoas com deficiências ou pessoas com doenças raras aumentou.
A pandemia impactou muito as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, por conta da falta de priorização, né, do reconhecimento de que estamos mais vulnerabilizadas em relação ao Covid. Então, o que nós denunciamos enquanto movimento social é que houve uma política deliberada de deixar morrer. E a gente tem aí uma, nesse movimento, uma liderança muito importante, que foi a Adriana Dias, uma pesquisadora da Unicamp, uma ativista que difundiu, foi uma voz forte, informando que o governo que estava de plantão realmente usou a pandemia como oportunidade de deixar morrer aquelas pessoas mais vulneráveis. A falta de prioridade foi uma denúncia, a gente chegou ao STF para que se fosse garantida prioridade na vacinação. Mesmo assim, ela veio muito tardia. Inclusive, houve um outro problema, que a gente não tem os dados. A gente não sabe ainda quantas pessoas com deficiência ou pessoas com doenças raras faleceram em função do Covid. Então, além da morte física promovida, ainda falta, que a gente chama de epistemicídio, a falta de conhecimento sobre as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, e ainda muitas pessoas também se tornaram pessoas com deficiência em função do Covid, e pessoas com doenças raras que às vezes não tinham uma deficiência em função do Covid, algumas delas possam ter adquirido alguma deficiência, algum impedimento mais severo.
No dia 28 agora de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras, vai ter também uma homenagem à Adriana Dias. Eu queria que a senhora explicasse quem é a Adriana Dias e a importância dela para esta data.
A Adriana Dias tinha 11 doenças raras, passou por mais de 30 cirurgias. Ela era uma grande protagonista de defesa dos direitos das pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência, que faleceu no dia 28 de janeiro. E a questão da iminência da morte sempre teve muito presente na vida dela. Essa premência da morte a tornou uma mulher muito ativa, muito vivaz e com uma pressa de fazer as coisas e muito generosa em relação, né, aos conhecimentos que trazia. Então, a pesquisa dela era sobre os movimentos neonazistas e a Adriana também, por conta da pesquisa que fazia, sofria ameaças de morte por grupos neonazistas. Ela que encontrou um blog onde, em 2004, havia um texto do próprio Bolsonaro apoiando o movimento neonazista, né? Ela também foi uma feminista, também foi uma integrante da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, junto com a gente, e conseguia ser leve e rir, e ser essa pessoa que realmente ajudou a gente a pensar a política pública para esse público de uma forma muito interseccional.
Quais seriam os desafios para a secretaria agora neste ano? E o que precisa ser feito para superar esses desafios?
A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem grandes desafios. A pauta ficou por muito tempo represada e havia uma atitude de reatividade às denúncias. Na nossa gestão, pretendemos fazer a promoção, né? Então, voltar a ter um plano nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, porque entendemos que a solução não é setorizada, não é por uma estratégia só, mas sim sistêmica. Precisam funcionar todas as políticas públicas, a acessibilidade precisa ser entendida como uma ferramenta para o acesso de qualquer direito, e precisamos também fazer uma grande campanha de combate à discriminação em razão de deficiência, porque a população ainda desconhece, por exemplo, o termo capacitismo, que é o termo que cunhamos para explicar o que é a discriminação em razão de deficiência, porque geralmente as pessoas com deficiência são subestimadas na sua capacidade de promover desenvolvimento social, de participar da arena política, e nessa perspectiva é que vamos atuar.
Obrigado, secretária, por ter recebido a gente aqui no gabinete. E eu convido a todo mundo para ouvir os três episódios do especial Histórias Raras, um podcast que conta a vida de pessoas que lutam, que convivem com doenças raras e que não são somente vítimas, mas sim protagonistas das suas próprias histórias. Muito obrigado, aqui é a Leiberson Pedrosa para a Rádio Agência Nacional.